Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho aqui à tribuna para, nessa sessão de quinta-feira, falar um pouco sobre a reforma tributária e, mais especificamente, o ICMS. A Comissão de Assuntos Econômicos foi palco de muitos debates, de muitas discussões, não só trazendo o ministro Guido Mantega, o secretário Nelson Barbosa, mas também secretários de Fazenda dos estados brasileiros. E há duas semanas atrás fizemos uma sessão histórica na Comissão de Assuntos Econômicos, onde estavam todos os representantes do CONFAS, o secretário executivo, naquele momento, ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, e tivemos a oportunidade de fazer discussões extremamente relevantes e importantes para, aí sim, tratar desse tema que, sob o ponto de vista de federação ou da federação brasileira, é o assunto mais importante de 2012. Portanto, eu estou vindo aqui a esse plenário para falar rapidamente do que vai acontecer nos próximos dias, especialmente depois de uma ampla discussão com os secretários de Fazenda, com os governadores, especialmente no que se refere ao ICMS. Os principais temas: a redução da alíquota interestadual para 4% em até 12 anos, a criação de um fundo de compensação de receitas para compensar os estados pela perda efetiva de arrecadação, a criação de um fundo de desenvolvimento regional para compensar os estados pela redução do papel do ICMS como instrumento de desenvolvimento regional, um acordo de convalidação de benefícios e incentivos fiscais que não foram aprovados pelo CONFAS, redução da taxa de juros incidente sobre as dívidas estaduais e municipais junto à União. Senhor presidente, a proposta apresentada pelo ministro Guido Mantega, pelo secretário executivo Nelson Barbosa, prevê para aqueles estados que praticam hoje 7%, uma redução gradual de 1% ao ano, saindo de 7% para 4% até 2016, considerando 2013 o primeiro ano com 7%. Os estados que praticam 12%, uma redução de 2013 até 2018 a 7%, a manutenção em 7% até 2022, e de 2022 em diante, uma redução de 1% ao ano, chegando também a 4%. É importante registrar, senhor presidente, que no caso da Zona Franca de Manaus e no caso do gás natural boliviano do meu estado, Mato Grosso do Sul, serão mantidos os 12%. E é importante registrar, senhor presidente, o funcionamento do Fundo de Compensação de Receita. Os estados vão apresentar à União todos os incentivos fiscais relacionados ao ICMS. A União utiliza essa informação e os dados da nota fiscal eletrônica para calcular a perda efetiva de arrecadação de cada estado. O valor calculado é transferido aos estados que perderem receita em parcelas mensais. O valor previsto no projeto do governo é de 8 bilhões de reais. Evidentemente, um assunto a ser discutido, especialmente aqui no Senado Federal. Gostaria também de registrar que essa compensação não inclui perdas pelo fim da Guerra dos Portos e pela mudança constitucional na divisão da arrecadação do ICMS por comércio não presencial, projeto que está na Câmara e que foi aprovado, e um dos projetos fundamentais para garantir justiça na distribuição de ICMS pelas unidades federativas. É importante registrar, senhor presidente, o funcionamento do Fundo de Desenvolvimento Regional, uma proposta que inclui uma previsão anual de desembolso nominal por 20 anos. As transferências começando com 4 bilhões em 2014 e atingindo 16 bilhões em 2017. O total da proposta, 296 bilhões de reais em 20 anos, sendo que a proposta inicial foram 172 bilhões de reais, mostrando que a proposta do governo evoluiu muito. Esse fundo engloba recursos primários e financeiros na proporção 25% e 75%. E esses recursos serão utilizados em iniciativas de apoio a empresas e desenvolvimento produtivo. Os recursos financeiros serão alocados, senhor presidente, de acordo com as diretrizes do Estado e operacionalizados por meio de instituição financeira federal. É importante registrar, senhor presidente, que a proposta, senhores senadores e senhoras senadoras, a proposta da União inclui uma sugestão de divisão federativa dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. A ideia básica é separar os estados em dois grupos: estados com renda per capita maior ou igual à média nacional e estados com renda per capita menor do que a média nacional. Dentro de cada subgrupo, dividir o recurso com base na população, com peso de 10%, inverso do PIB per capita, peso de 80%, e parcela igualitária, peso de 10%. A proposta da União é dinâmica, pois todos os fatores são reavaliados anualmente, o que é também um grande avanço. E importante registrar um acordo de convalidação, a União enviando um projeto de lei complementar, reduzindo temporariamente quórum de aprovação do CONFAS para a realização de acordo de convalidação em 2013 e o critério aprovação por 3/5 dos estados, com concordância de, no mínimo, 1/3 dos estados em cada uma das 5 regiões do país. O acordo promove remissão e anistia aos incentivos fiscais ou financeiros concedidos em desacordo com a Constituição Federal. O acordo também estabelece prazo de validade para a continuidade de fruição dos benefícios validados, sujeitos à redução da alíquota interestadual. É importante registrar, senhor presidente, que a União propõe a redução da taxa de juros incidente sobre as dívidas estaduais e municipais para IPCA mais 4% ao ano, com teto estabelecido pela taxa Selic. A mudança via medida provisória passa a valer a partir de janeiro de 2013. Senhor presidente, tudo aquilo que relatei vai ser implementado em 3 atos. Primeiro, uma proposta de resolução do Senado, semelhante à resolução 72, estabelecendo redução da alíquota interestadual do ICMS. Segunda, proposta de lei complementar, que vai ser enviada pelo governo na próxima semana, reduzindo o quórum de aprovação por parte do CONFAS, somente em 2013, e especialmente para convalidar os incentivos dados pelos estados da federação. E terceiro, uma medida provisória a ser encaminhada pelo governo, com criação do Fundo de Compensação de Receita FCR, Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR, redução da taxa de juros das dívidas, como eu acabei de aqui citar, estaduais e municipais, e também criação de cargos para o CONFAS, para que o CONFAS tenha uma estrutura adequada para fazer frente aos grandes desafios que temos pela frente e às suas atribuições. Senhor presidente, a Comissão de Assuntos Econômicos foi o grande foro desses debates. A Resolução 72, o comércio eletrônico e agora o governo fechando, no meu ponto de vista, com um grande avanço nas negociações com os estados. Projeto de lei complementar, a medida provisória, serão anunciadas muito possivelmente, se isso não ocorrer essa semana ainda, na próxima semana. Portanto, nós já temos já um posicionamento com relação ao indexador das dívidas dos estados a partir de janeiro. E as medidas provisórias, que inclui Selic, inclui IPCA mais 4%, e, ao mesmo tempo, cria os fundos de compensação e o fundo regional, dentro das regras aqui estabelecidas e que, evidentemente, as medidas provisórias vão detalhar melhor. Senhor presidente, esse assunto vai ser o principal assunto do início do primeiro semestre do ano que vem. Evidentemente, cada estado tem a sua especificidade, cada estado tem uma realidade. E, democraticamente, essa casa discutirá com todos os estados da federação e com o Confaes, como sempre o fizemos ao longo da nossa gestão à frente da Comissão de Assuntos Econômicos, que, graças a Deus, senhor presidente, tivemos uma relação absolutamente harmônica com o governo, com o Ministério da Fazenda, as audiências públicas, os projetos fundamentais que votamos. Batemos recordes de audiências públicas, de projetos aprovados e, especialmente, em função dos senadores e senadoras, titulares e suplentes que compõem a Comissão de Assuntos Econômicos, que compuseram a Comissão de Assuntos Econômicos. Não posso deixar também aqui de fazer mais uma vez a minha homenagem à equipe da Comissão de Assuntos Econômicos, comandada pelo Adriano, que não se esmerou e não economizou esforços para que, efetivamente, nós tivéssemos um trabalho produtivo e democrático, onde todos os senadores e senadoras da base e da oposição tiveram voz e tiveram vez, até na distribuição das relatorias, absolutamente equilibrada pela proporcionalidade de todos os partidos aqui no Senado Federal. E, senhor presidente, não podia deixar de vir a essa tribuna para dizer isso. Tive uma reunião ontem com o ministro Guido Mantega e o secretário Nelson Barbosa, extremamente relevante e importante. Acho que o que o governo vai apresentar na próxima semana é fundamental. As outras reformas tributárias falharam porque elas tentaram dar um tratamento ecumênico e amplo. O governo acerta mais uma vez em apresentar esse projeto de lei complementar, a medida provisória e adicionada à resolução do Senado, que está atrelada, cuja aprovação está atrelada às medidas provisórias e vice-versa, sem dúvida nenhuma, nós terminamos o ano bem. Fruto de um esforço extraordinário dos governadores, dos secretários de Fazenda, e agora está na nossa mão esse debate, está na nossa mão essa discussão. E eu não tenho dúvida que no primeiro semestre, até o final do primeiro semestre, essa agenda estará totalmente cumprida, discutindo democraticamente e compreendendo a situação de cada estado da federação. Senhor presidente, eu também, e agora para concluir, eu também gostaria de registrar que, lamentavelmente, nós não conseguimos trazer o FPE para um debate aqui no Congresso. Entendo que uma proposta de FPE deve partir do Confaes, dos secretários de Fazenda, e, eventualmente, um parlamentar assumir esse projeto para que a gente faça esse debate. O Tribunal de Contas da União, já em decisão colegiada, já determinou o cumprimento do FPE atual, os percentuais atuais. Portanto, nós compreendemos que, com isso, vamos ter um tempo adequado para também discutir essa nova proposta do FPE, até porque não conseguimos, inclusive, fazer essa avaliação e esse debate, especialmente do substitutivo apresentado pelo senador Walter Pinheiro, que, como um assunto desse nível, desse naipe, tem gente que concorda e tem gente que não concorda. Tem estado que aceita, tem estado que não aceita. Mas eu acho que é importante, daqui para frente, no bojo dessas propostas e do que nós vamos discutir, implementar, ajustar e colocar à disposição do nosso país em função desses projetos que o governo federal apresentará, o FPE vai ter que vir junto. O FPE não pode demorar, mas, sem dúvida nenhuma, considero um avanço importantíssimo o que o governo e ontem o ministro Guido Mantega, o secretário Nelson Barbosa me apresentaram. Quero agradecê-los também, porque sempre nós tivemos uma relação muito, muito profícua, muito produtiva, né? E essa gentileza que tiveram para comigo no sentido de apresentar, nós que trabalhamos todo esse tempo nessas propostas, nesses projetos, de me apresentar o que o governo vai editar na próxima semana. Senador Randolfe.
Senador Delcídio, eu queria lhe cumprimentar pela condução na Comissão de Assuntos Humanos, de Assuntos Econômicos. Vossa Excelência sabe, sou titular na Comissão de Constituição e Justiça, em vossa comissão tenho a condição de suplente, mas acompanho a condução que Vossa Excelência deu na comissão e queria, dentre vários bons momentos da comissão, destacar a audiência que participei no final, onde Vossa Excelência reuniu a maioria dos secretários da Fazenda do país, o Confaz e o secretário Nelson Barbosa. E Vossa Excelência aponta aqui o que me parece ser a alternativa e a solução, que foi também referendada naquele encontro. O problema, até aquele encontro em vossa comissão, é que o debate do Senado sobre o FPE estava se dissociando do debate técnico, que o ambiente para ocorrê-lo é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Naquele encontro, eu percebi a disposição e afinidade de reunir as duas pontas, a decisão política aqui do Senado e o debate técnico do Confaz. Me parece que esta é a solução, este é o encaminhamento que Vossa Excelência aponta aqui. Deixemos para o debate técnico do Confaz encontrar a solução para o problema federativo, porque simplesmente no debate político aqui, pelas vicissitudes políticas das respostas que temos que dar aos nossos estados, nós não conseguiremos nunca encontrar o consenso. Tanto é que fechamos o ano, o prazo do Supremo é agora de 31 de dezembro, não encontramos um consenso. Vamos ser salvos ao que tudo indica.
Eu solicito que a gente conclua o prazo por conta dos outros oradores.
Mas, para concluir, me parece que vamos ser salvos pela circunstância de que os coeficientes do FPE são os coeficientes sendo distribuídos ainda este ano. Mas que ano que vem nós encontremos a solução, conforme Vossa Excelência muito bem aponta agora da tribuna. Cumprimento Vossa Excelência pela condução correta e republicana à frente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Muito obrigado, meu caro senador Randolfe. E, para concluir, senador Pimentel, só gostaria de mais um minutinho para dizer que as propostas que o ministro Guido Mantega, que o governo encaminhará, foram fruto de um trabalho grande do ministro Guido Mantega e do secretário Nelson Barbosa no Confaz, ele que preside o Confaz. Portanto, nós estamos muito próximos de um acordo do ICMS, evidentemente respeitando a posição de cada estado, e nós vamos trabalhar ao longo dos próximos meses nisso, para chegar a um consenso, porque ninguém suporta mais a guerra fiscal no Brasil. Pela judicialização hoje existente entre os estados brasileiros. E nós esperamos, meu caro senador Randolfe, parece que há uma luz no final do túnel, não quis citar aqui, mas uma luz no final do túnel de uma proposta conduzida pelo Amapá com relação ao FPE e que aparentemente ganha corpo no Confaz. Portanto, se efetivamente isso ocorrer, nós teremos aí a curtíssimo prazo, muito provavelmente, uma proposta do Confaz, dos secretários de Estado, dos secretários de Fazenda do Estado, para que a gente definitivamente resolva essa questão do FPE democraticamente, ouvindo todos os estados da Federação e ouvindo todas as regiões do nosso país. Quero agradecer a oportunidade, senador Pimentel, desejar um Feliz Natal e um 2013 de harmonia, de saúde, de paz, com Deus no coração. É bom repetir, com Deus no coração, a todos os senadores, senadoras, suas famílias, a todos os competentes funcionários do Senado Federal e funcionárias, ao meu Mato Grosso do Sul e ao meu país. Muito obrigado pela oportunidade e quero agradecer, meu caro senador Pimentel, pela paciência com que Vossa Excelência acompanhou aqui esse meu pronunciamento e o estouro do tempo.